Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação: Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte. Hoje o nosso assunto é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Quem fala com a gente é o especialista nessa temática, o Dr. Clóvis Zapata. Ele é pesquisador sênior do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas, aqui em Brasília. Tudo bem, Clóvis?
Tudo jóia. Muito obrigado.
Seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Ótimo. Muito obrigado.
Dr. Clóvis, a lei que criou o Programa Brasileiro de Biodiesel, né, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, ela é de 2005, né, e um dos objetivos dela é substituir parcial ou totalmente os combustíveis de origem fóssil, né? Sim. Eu queria saber do senhor como é que está essa meta 6 anos depois da publicação dela.
Bom, o governo foi muito bem sucedido em estruturar a cadeia produtiva do biodiesel nesse tempo. Atualmente nós temos 5% do biodiesel que é utilizado, ele vem de origem vegetal, ou seja, 5% de todo o biodiesel consumido no Brasil, ele é biodiesel, produzido localmente, e esse percentual obrigatório começou com 2%, e depois ele foi evoluindo até os 5%, que é o que nós temos hoje em dia, né?
Clóvis, a gente sabe que o Brasil passou a ser, durante muito tempo, desde o programa do álcool, né, e depois da pesquisa em relação ao próprio biodiesel, que é uma pesquisa que tem mais de 50 anos aqui no Brasil, um dos bastiões da questão dos combustíveis limpos, né? Mas aí depois, há pouco tempo, o governo conseguiu ver viabilidade no pré-sal, e aí a impressão é de que o biocombustível ficou em segundo plano. O que que o senhor acha? É realmente isso?
Realmente é um ponto bastante interessante, né? O que aconteceu é que o Brasil tem uma longa tradição de utilização de biocombustíveis, né, iniciando no final da década de 60 com o famoso programa do etanol, né, o chamado proálcool. E naquela época também houve a intenção de lançar um programa com diesel. Na época ele não foi bem sucedido, né, mas agora, em 2004, 2005, houve a retomada dessa agenda, que ela era balizada não só na questão energética, mas também havia componentes sociais muito importantes e componentes ambientais também, né, na própria discussão. Então, nesse sentido, o Brasil é um dos líderes mundiais, né, no setor de biocombustíveis. Né. O pré-sal, na verdade, se fala muito nele porque a oportunidade futura é muito grande para o país, né? Então, a quantidade de recursos que podem ser angariados para o governo federal do pré-sal é bastante significativa. Então, eu acredito que, como foi uma agenda nova, bastante inovadora, foi daí que veio toda a discussão do pré-sal, né? E o grande interesse da população e do próprio governo.
Nós estamos conversando com o Dr. Clóvis Zapata, que é pesquisador sênior do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas em Brasília. O nosso assunto hoje é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Apesar de o pré-sal, Dr. Clóvis, ser uma espécie de mina de ouro, né, para o governo brasileiro, enfim, para a nação brasileira, inclusive até a regulamentação do pré-sal, a forma como vão ser divididas as jazidas, né, é bem debatida, não faz com que o Brasil acabe direcionando os esforços, por exemplo, a própria Petrobras direcionando os esforços mais para um combustível fóssil e acaba postergando um pouco o uso e aplicação mais forte do programa de biodiesel?
Eu acho que, na realidade, o pré-sal e o biodiesel, eles não são excludentes, muito pelo contrário. A Petrobras, ela adotou uma estratégia bastante importante para investimento no pré-sal e também uma estratégia específica para o mercado de biodiesel, né? Então, a Petrobras, recentemente, ela estabeleceu a PBio, que, na verdade, é uma subsidiária da própria Petrobras, para tratar somente da questão do biodiesel, garantindo investimentos no mercado, né? Então, do ponto estratégico da empresa, é uma grande oportunidade, né? Porque o Brasil, com a descoberta do pré-sal aliado ao grande potencial do mercado de biodiesel, a empresa, que já é uma das maiores do mundo, pode se fortificar ainda mais.
E o senhor se lembra que quando o governo lançou este programa, me lembro claramente de algumas pessoas dizendo que a produção de biocombustível poderia tomar espaço da produção de alimentos. Esse debate já é superado ou ainda precisa ser um assunto debatido?
No âmbito internacional, essa é uma questão muito delicada. Ela é uma questão que deve ser muito bem compreendida, levando em consideração a oferta e a demanda por alimentos, levando em consideração a elasticidade da oferta por combustíveis, né? E como que as políticas públicas elas são capazes de afetar ambos os mercados, né? Do ponto de vista da produção de biodiesel, hoje em dia, a maior parte do biodiesel que é produzido no Brasil, ele vem da soja. Ou seja, então, nesse sentido, teoricamente, é um efeito sobre o preço dos alimentos, não é verdade? Por outro lado, existe um interesse cada vez maior e pesquisas cada vez mais sérias, mais aprofundadas, em fontes vegetais que elas não servem para alimento, tanto alimento animal como alimento humano, né? Então, nesse sentido, essa dualidade ela não existiria. Então, a segunda e terceira geração, como se fala de biocombustíveis, né, que haveria um foco maior na parte que hoje em dia que é jogada fora dos vegetais, em fontes alternativas de óleo, isso serviria para resolver essa situação, né? Então, sendo bastante objetivo na resposta à sua pergunta, essa é uma questão ainda importante, ela tem que ser tratada com bastante carinho pelos governos, né? E ela também é uma questão que serve para a pauta de discussões futuras, né?
Dr. Clóvis, no que diz respeito a essa implementação do programa, o senhor acredita que ele está conseguindo incluir as pessoas? Porque um dos pilares era, por exemplo, sustentabilidade, inclusão social, preços mais competitivos, qualidade e também o suprimento. Essa primeira fase de implementação, pelo que o senhor tem pesquisado, realmente está sendo concluída, sendo feita?
Veja, na verdade, o programa ele passou por uma grande reestruturação com a entrada da Petrobras como o ator principal na cadeia produtiva da cadeia produtiva do biodiesel, né? No primeiro momento, o programa ele foi muito bem sucedido em relação à estruturação da cadeia produtiva do produto. Então, ele foi capaz de ligar produtores com refinarias, distribuidores e fazer com que o produto chegasse até o consumidor final. Entretanto, na dimensão social, o programa, ele, na verdade, poderia ter incluído uma quantidade maior de pequenos agricultores familiares. Então, várias questões foram modificadas, né, com a própria entrada da Petrobras, que ela adotou uma relação distinta com os pequenos agricultores familiares, e isso faz com que o governo possa ter um estímulo maior para ver o programa crescendo no campo social nos próximos anos.
Certo, nós estamos conversando com o Dr. Clóvis Zapata, pesquisador sênior do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas em Brasília. O governo, agora por intermédio com a ação mais ativa, como o senhor disse, da Petrobras, ele realmente tem condições de oferecer para o agricultor familiar, Dr. Clóvis, condições para que ele possa fazer parte dessa produção do biodiesel de forma com muita qualidade, que possa ajudar lá na vida dele também no dia a dia na pequena propriedade e não atrapalhar as outras produções que ele desenvolve?
Veja, essa é uma questão muito importante, não é? Qual é o efeito da política pública sobre a vida do pequeno agricultor familiar? A pesquisa que nós realizamos aqui, nós tivemos a oportunidade de entrevistar vários pequenos agricultores familiares em diversos estados do Nordeste. Também tivemos a oportunidade de conversar com aquelas com técnicos que estão fornecendo assistência técnica em campo e trabalham diretamente com o pequeno agricultor familiar. E percebemos que a estratégia que está sendo adotada pela Petrobras, ela procura aliar a questão da produção de subsistência do pequeno agricultor familiar com a produção de biodiesel, não é? Então, se estimula uma produção em que a fonte geradora de biodiesel, ela tem que ser aliada com vegetais que podem ser usados para a subsistência do agricultor. Também existe um movimento para que sementes de boa qualidade possam ser distribuídas para pequenos agricultores familiares. E o ponto mais importante é fornecer uma assistência técnica profissional e especializada para que esses pequenos agricultores familiares possam maximizar a produção tanto do vegetal que é utilizado para o biodiesel, quanto do vegetal que é utilizado para o consumo próprio.
Com essas informações que o senhor tem nos passado, inclusive com essa ação da Petrobras em dar esse suporte maior, o senhor pode dizer que dessa fase para cá o programa tem uma chance de melhor de sucesso ou ainda tem que ajustar muitas coisas?
Na verdade, o desenho inicial do programa ele foi bastante abrangente, bastante geral. Então, o desenho, na realidade, ele pecou ao não perceber as diferenças regionais e locais da sua implementação. Então, eu digo isso porque, por exemplo, os instrumentos de incentivo econômicos que foram adotados, eles variavam muito pouco. E, nesse sentido, a entrada da Petrobras ela é capaz de solucionar parte do problema, parte desse desenho bastante generalista que foi adotado, né? Então, alguns dados que, por exemplo, eu tenho do programa, que, por exemplo, a entrada da Petrobras faz com que o número de agricultores familiares que participam tenha dobrado. Então, passou de 51 mil para 103,8 mil, não é verdade? Então, isso já demonstra um efeito positivo sobre a questão de geração de renda e inclusão social de pequenos agricultores familiares.
Ah, então a gente pode dizer que a partir da entrada da Petrobras as coisas melhoraram. E essa melhora foi uma melhora de qualidade também na produção? Por exemplo, há hoje em dia o biodiesel suficiente para atender a pequena demanda ainda do Brasil, né? Porque já se é obrigado a colocar uma pequena mistura em determinadas situações, eu não tenho certeza que quais são todas as situações em que tem que se colocar o biodiesel, mas em algumas situações já deve haver a mistura, né? Então, há a produção suficiente para isso?
Sim, existe produção suficiente, né? Na verdade, a produção de biodiesel no Brasil é bastante grande, ela não é pequena, porque 5% de todo diesel consumido no Brasil é biodiesel. Então, é bastante significativa, né? O detalhe é que a maior parte desse biodiesel, ele vem de grandes produtores. Normalmente a fonte é de soja ou de banha animal. Pequenos produtores, eles contribuem na cadeia produtiva do produto com soja, mamona e outras culturas, como por exemplo girassol, algodão e etc. Então, a participação total que os pequenos agricultores familiares representam na oferta agregada do produto no Brasil é muito pequena. Então, isso quer dizer que a transferência de renda que existe de toda a estrutura produtiva estabelecida para os pequenos agricultores familiares, ela ainda é pequena e ela tem que ser aumentada.
Okay. Certo, nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre essa questão dos grandes produtores e dos pequenos produtores no próximo bloco. Hoje nós estamos falando com o Dr. Clóvis Zapata, que é pesquisador sênior do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo das Nações Unidas em Brasília. O nosso assunto hoje é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Já já a gente volta.